Monstro de Olhos Azuis, Memórias, de Tônia Carreiro. Vamos imediatamente trabalhar aqui. Ela mostra a relação que ela tinha com o pai, a proximidade, como foi a vida dela desde a infância, até mais tarde, quando ela descobre o amor. O livro, aliás, a maneira como ela escreve o livro mostra muito da Tônia, muito do modo como ela era no mundo. Quem entrar nesse livro achando que vai encontrar crônicas ou relatos de uma pessoa que vai falar todo o tempo dela mesma, vai se surpreender, ok? Pela maneira como ela coloca. Aliás, a orelha já é escrita pela Lia Luft, que é a presidente. E diz assim, a Lia Luft, sobre a amiga Tônia: a importância fundamental do livro de Tônia reside na pessoa que o escreveu. Uma mulher madura e atriz excepcional, debruçando-se sobre o seu passado com a coragem e honestidade. Fala das descobertas, dos traumas, das alegrias e da solidão de uma menina adolescente que poderia ser qualquer uma de nós. Um livro que faz pensar. De fato, esse poderia ser qualquer uma de nós é muito interessante. Acho que à medida que eu for agora discorrendo nas folhas que seguem, os senhores e as senhoras compreenderão o que a Lia Luft quis dizer com isso. Bom, sem mais delongas, vamos direto ao trabalho. Este é um curso sobre autoterapia, sobre concepções que nós podemos utilizar conosco a partir do que estudamos em filosofia clínica. E a Tônia nos coloca diante de alguns elementos desconfortáveis da existência, mas com uma visão tão generosa, com uma visão tão conciliadora sobre tantos aspectos, conseguem com isso pontuar vários elementos problemáticos da existência de cada um. Então, eu vou começar o livro e todo o tempo vou aproximar do nosso curso, tá bom? Já de antemão, se vocês fossem escrever um livro sobre as memórias da vida de vocês, parem um pouquinho. Vamos pegar a infância de cada um de nós. O que você escreveria sobre a sua infância? Eu nasci em tal lugar, meu pai trabalhava nas minas, trabalhava na indústria de calçados, trabalhava em marcenaria, minha mãe era do lar, eu tinha um tio que levava todo mundo para a escola na sua caminhonete. É mais ou menos assim que você contaria a sua história? Como você contaria a sua história? Pois a Tônia, sabendo desses problemas todos, ela abre o livro dela questionando isso, o que já é uma primeira abertura sobre o que virá a seguir. E ela diz: que região habita a memória? Ela, na cabeça, invade o terreno das ideias? Ou dorme tranquila em sua dimensão especial e acorda muito sem que queira? É sem se suspeitar que ela vem? Ou quando a gente quer, mesmo inconscientemente? Onde será que mora a memória? Será na frente, na testa, que às vezes fervilha quando procura desesperadamente uma data, um nome de gente ou de rua perdidos? Que diz sobre isso a nossa ciência? Neste caso, não é exato. Eu descubro. A memória difusa me afirma, com segurança, o amigo Marcelo Garcia, que é gente competente, e mais ele não diz. Bom, agora vamos diretamente para a história dela. Ela continua discorrendo sobre esses elementos e ela termina aqui nesse prefácio colocando assim, ó: tomo coragem e lá vou. Anda, Luzia, pega o pandeiro, cai no carnaval, voz de Betânia. Anda, Luzinha, pega a pasta e vai para a escola, voz de Bá. Que ela vai nos mostrar quem é. Agora, a Tônia vai nos mostrar, entre outras coisas, que esse semblante que ela trouxe a vida inteira, de beleza, de serenidade e que ela ilustra aqui ao final, 1980, essa foto. Essa mulher tem 92 anos e ainda é uma mulher muito bonita. Nós vamos ver que essa serenidade, essa placidez e essa firmeza angulosa desse rosto se traduz na maneira como ela vive. É uma pessoa para a qual o que ela tem dentro dela está muito conectado à pele, ao modo de ser dela. Vamos ver pela própria Tônia isso acontecer. Está atrasada, sabia? A professora já passou há muito tempo. E lá vai a menina. Saia torta, cabelo penteado caprichado, a pasta com a cartilha dentro. Lá vai Luzia, ladeira acima. Laço no cabelo? Quase todo dia. E a pulseirinha? Deixa-te pentear, Luzinha. Tudo torto. Não, é assim que eu quero. Vestir-se, lavar-se, pentear, comer, tudo sozinha. Não tenho confiança neles. Sei lá o que vão fazer comigo. Qualquer coisa horrível. Eu não deixo. Antes dos 4 anos, ladeira da aldeia à beira-mar. Do portãozinho dos fundos, Bá vigia a subida até a escola, que era no portão da própria fortaleza, bem no alto do penhasco. Bá é essa senhora aqui, ó, que cuidava. Essa que aparece aqui na foto. Entendeu? É. Que lindo lá em cima, que calma, sozinha, andando, me deixam. É bom ser eu. Plena, sobe. Porque quando desce, Luzia sofre às vezes. Chorar tanto até se arrebentar para conseguir um beijo da mãe depois de deitadinha. Era um dia de festa, com certeza. Aniversário? Veio tanta gente até a cama dela e ela com aquele choro. Que é isso, disseram. Uma menina tão bonitinha. Uma prima, um tio, outra prima. Quantos foram ali? Falaram. E ela, inconsolável. Até... E a Tônia Carreiro faz vários recursos linguísticos aqui. Ora ela coloca Luzinha, para se referir. Ora ela coloca ela, terceira pessoa, é? Para falar dela mesma. E ora coloca ela em maiúsculo ou em minúsculo. E isso é só o início de muita coisa que vem por aí. Até que ela apareceu, primeiro sem se chegar, na moldura da porta, de pé, a cama de casal ali ao lado da menina, quando apagado, a luz clara da sala, recortada, linda, salto alto, a fada, toda poderosa, e ralhou forte. Ai, 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 o que é isso? Depois, debruçada sobre a guarda da caminha, dedo em riste, onde já se viu? Vamos dormir, já, já. Para com essa mãe, ouviu bem? Eu não quero. E desapareceu pisando firme. Luzinha pensa, estou perdida. Ela desta vez está braba, mais do que nunca. Nem ousou dizer que só queria um beijo dela. Dormiu, engolindo soluços, logo, logo. A Tônia inicia a historicidade dela, nos contando que para ela, poesia, sonho e realidade tinham várias dimensões e que talvez a diferenciação disso não fosse tanta ou tão importante que merecesse uma pontuação da parte dela. Algumas pessoas, no entanto, quando recordam e vão para trás, vamos pegar as nossas historicidades de vida. Nós fazemos como a Tônia as nossas historicidades? Ou nós fazemos a divisão cartesiana? Isso aqui é sonho, isso é devaneio. Isso é realidade, isso é vida. Como cada um de nós faz? Isso que a Tônia está nos dizendo é, conforme Elia Luft, uma leitura a posteriori de uma mulher madura que viveu tanto sua vida, muitos amores, e ela descreve alguns deles aqui nesse livro. Será que é fruto desta mulher que, depois de viver muito, descobriu que talvez a divisão que nós fazemos entre o que é poesia, sonho, o que de fato chamamos de concretude de vida, de fato não importa? Vejam como ela trata as coisas dela, como ela vivencia esses elementos, como ela faz essas questões dela, tá bom? Observem isto. À medida que vamos aprofundando, temos alguns elementos importantes aqui. Ela continua toda essa primeira parte transitando aqui. E ela coloca uma situação que ela viveu na infância que faz pensar a abertura de para onde ela quer seguir. É dilemático isso, viu? E assim, se fizéssemos uma leitura não filosófico-clínica do que está aqui, talvez todo o restante do livro fosse uma derivação. Por isso, para não contaminar a visão dos meus alunos e não mudar o que de fato esta mulher quis nos dizer, eu vou um pouquinho mais para frente. Porque é um fato, ela apenas vai misturar devaneios e realidade aqui, de uma forma tal que até o leitor não sabe direito o que ela está falando, tá? E se nos perdermos essas interpretações, é especulação pura. Logo adiante, a Tônia nos diz assim: quando vou sair deste primeiro ano? Se chateava. Aprender a ler foi sozinha, aos 3 anos. Só de ver os irmãos mais velhos. E no bonde, bem alto, elixir a saúde da mulher. Cala a boca, menina, que coisa! Barão, ela já sabe ler. Manda ela para a escola. Assim não fica me azucrinando. Só para brincar com as outras. Só para brincar, nada. Dona Georgina faz mesmo a garotinha aprender a ler direito, somar e essas coisas até o final do ano. Dado importante aqui para nós. Quando nós acompanhamos uma historicidade, seja nossa, seja de outras pessoas, nós vimos isso lá na primeira aula, quando vimos o perspectivismo. Observe onde está a pessoa no referencial das coisas que ocorrem. A Tônia, ela se desloca de tantas formas e de tantas maneiras rápidas, insidiosas, que muitas vezes nós perdemos. E quando você troca a linha, você acha que está lendo a Tônia e está lendo alguém comentando sobre o que ela viveu. É muito curioso como ela constrói o discurso dela. Mas voltemos a nós. Nós fazemos isso? Quando vocês contam a história de vida de vocês, vocês fazem isso? É raro, não é? Vivemos numa época e numa sociedade que tem um de seus traços mais fundamentais, a inversão. Pessoas profundamente pautadas nelas mesmas. Uma coisa curiosa, você pega um livro que é autobiográfico e a pessoa se coloca todo o tempo. Eu ia para a escola, eu me comportava assim, eu fazia tal coisa. É a apologia apologética de um eu. A Tônia quebra com tudo isso. Ela nos mostra de tantas dimensões isso que permeia aqui onde ela está, que nós temos uma visão de vários contextos em poucas linhas, em poucas palavras. Uma coisa muito interessante. O que isso nos traz à Tônia? Pessoas assim, dificilmente são elas o centro das coisas. Historiograficamente, o centro se desloca delas para outros elementos, para família, para amores, para contextos. A relevância e a pertinência delas no mundo se torna secundária. Acham isso um problema? Deveríamos tratá-la? Não é um problema? Eu quero evoluir tanto na minha vida a ponto de tornar-me como os meus alunos, que eles sabem tudo. Eu vou mudar a pergunta e vocês vão ver se isso não é um problema. Então você está no seu consultório, e muitos de vocês atendem, e aí chega uma pessoa. Eu digo, por favor, deixa eu ouvir sua historicidade, filosofia clínica, eu preciso disso. Senão não tenho nada para lhe dizer. E a pessoa começa. O nome da pessoa é Maria. E a pessoa diz, quando Maria era pequena, Maria gostava muito da escola. E aí ela faz essas inversões que vocês viram aqui, ó. Se desloca rapidamente. Diz, e ela nos surpreende, diz assim: anda, Maria, vai para a escola estudar, ler, não fique em casa lendo em voz alta que atrapalha os outros. Você diria que está tudo bem? Ah, estão vendo? É isso que a Tônia está fazendo conosco aqui, ó. Ela está nos deslocando, ela está mostrando para nós: venham ver meu mundo. O meu mundo não sou eu estou no meu mundo. Mas há muitas coisas acontecendo, há personagens, há contextos, há todas as outras coisas. Não fiquem tão focados em mim, prestem atenção em tudo isso, do qual eu sou uma parte. Isso ela nos faz. Do ponto de vista de uma clínica, terapeutas desavisados às vezes podem fazer o crime ético. Por que a senhora se refere à senhora mesma na terceira pessoa? Ou outras barbaridades que a gente ouve no consultório, não é? Ah, fui no terapeuta, ele disse que eu tenho que sair e namorar um monte de mulheres, me envolver intimamente com elas. Essas esquisitices que nós vemos, sem fundamento nenhum, tirados sabe-se lá de onde, de que contexto, de que coisas. Se clínica não for um exercício de fundamentos e métodos, é um exercício de chute e, entre aspas, intuição, meu Deus do céu. Se fechem os consultórios, então, porque aí nós imaginem, não é? o que colheremos da clínica. E às vezes confutamos um estudante, ele diz: mas eu atendi a senhora de enxaqueca hoje, ela está boa. Isso é atestado de clínica? Se isso é atestado do efeito de uma clínica, então eu apostaria não mais na clínica filosófica, mas em bons comprimidos, em cirurgias vasculares, em coisas que dariam um resultado muito melhor, menor custo, menor sofrimento, menor o tempo. Para quem ir para o consultório se debelar em lágrimas? Não precisa, não é? Não se trata de sintomas, então temos que ter esses cuidados, ok? Muitas vezes na vida. Vamos caminhar, vamos para frente aqui. Bom era a merenda, era o recreio, pão com goiabada no guardanapo, que ficava cheirando para sempre, e tinha o banho de mar, a gente ficava olhando o maiô das moças, a toquinha e o sapato de borracha com florzinha do lado, maiô no cinto, maiô com cinto, cintura baixa, a prima foi Miss Grajaú, também era linda, de olhos azuis, coxas grossas, Dagmar. Quando eu crescer, quero ser Miss. Agora, o garoto de assim 7 anos diz que ela é bonita. Dá beijinho no rosto e propõe: mostra o teu que eu mostro o meu. Não topa muito não. Gosta de brincar de médico debaixo da cama. De repente, que nojo. O menino podre não lava direito o traseiro. Pronto. Acaba logo o brinquedo de tomar lavagem com varinha de parreira. É oca e serve também para acender e fumar na ponte. Quando escurece, o mar encosta na madeira, numa batidinha doce. Plaque, plaque, puxa fumaça. Que gosto horrível. Mas faz carinha alegre. Se os dois irmãos topam, é porque é legal. O mais velho, então, nunca brinca com ela. Sempre longe com as coisas dele. Um dia brigaram feio. Luzinha se vinga, dando uma bruta dentada na cabeça dele. Deve ter doído a beça. Ele, grandinho, forte, pegou as duas mãos da pequena e levou para a mãe. Olha ela, mãe, não sabe se comportar. E se retirou, digno, para o seu reinado. Puxa, Luzia caía de admiração por ele. O segundo, o do meio, era chapa. Brigavam de iguais, mas dava cada soco nela, forte. Tem o muque, ó, mostrava. Mas ai de qualquer garoto que chegue mais perto dela. Ele logo pula. Toma conta mesmo, cuida. Ela gosta e aprende. Não deve dar folga para garoto nenhum. É feio. Mas a carne é forte e de repente, atrás do guarda-casaca, vem, aqui a gente cabe, aqui escondido. O primo tira então as coisas. E agora? E o que o irmão ensinou? Então ela resolve. Nem se digna a olhar. Finge que não participa, pronto, tá salva a honra. E ele fica esfregando, gostosinho, a calcinha dela arriada. É um mistério, tem a ver com isso, o raciocínio. Mas o pecado também. O jeito é ocultar tudo de todos e esperar, mas arrisca o perigo. Meu Deus, vem gente, a mãe. Um dia que esses atrás do armário com primos se repetiram, era a época de carnaval. A mãe ia sair vestida do quê, meu Deus? Deslumbrante, triunfante, Deus enlouquecida, só podia ser. Blusa justa, em ponta até a cintura, ombros armados, saia até o pé, imensa, levantada na frente por dois lenços, como cortina de teatro, deixando aparecer um tecido dourado, anquinhas laterais, ouro e prata, com minúsculos lacinhos, na mão, bastão enorme com bruço, com bruto laço de fita, na cabeça, que lindeza, vinda de onde? Cascatas de cachos amarelos feitas de fios, meadas de seda, eram de ouro, não era cabelo aquilo, era um sonho. No pescoço, fitilho com lacilho. Mais tarde, na casa da avó, num gobelim, perguntou, é mamãe? Risada. Aí ela coloca, então, pessoal, essa questão do amor do pai por ela, que é algo tão profundo, tão, sabe, ela questiona, ela inverte as coisas, ela mostra a visão de quem vê de fora esse amor de um pai por uma filha, ela vai para dentro do pai dela e dá pinceladas de quem olha de lá e volta para ela e faz tudo isso de maneiras tão rápidas que em boa parte dos casos nós perdemos esses elementos. Observem aqui, ó, que fingido, adorava a filhinha, paixão, amorzinho. Antes de nascer, anunciou, vou ter filha loura de olho azul, uma princesa. Sabe que antes de você nascer eu te adivinhei? Sabia tudo, este nariz, essa boquinha, o cabelo louro, minha rainha, você é minha dona, só você manda na casa, em mim, mas de noite você é outro, pensava a menina. Chegava para o almoço, cadeira de balanço, a menininha pulava logo para o colo. Eram tantos beijinhos, um eu te adoro, que não há quem resista. E ela ficava com raiva, que bom. O que foi que a princesinha fez hoje? Ih, tô vendo uma barbichinha aqui, tinha mesmo uns fiozinhos loirinhos no meio do pescoço dela. Sim, barbichinha de peru. Como ela colocava aqui. Os dois riam, e a garotinha de 5 para 6 anos cada vez mais descobre que no mundo dela tem aquele homem que vem vindo e toma conta do lugar dela, no coraçãozinho infantil. Pronto, ele não é ameaça não. Resfolega e faz coisas que a menina não, nem pode saber, mas nunca mentiu, nunca reprimiu. Também para quê? Ele sabe que a mãe se encarregará, então suspira, não gosta que a mãe trate a pequena com severidade, mas não protesta. Aqui nós temos alguns mananciais e feudos que a clínica precisa saber respeitar e cuidar. Vocês viram que o pai, a relação do pai com essa menina, que o pai dizia para ela, você é minha princesa, você é minha rainha, você manda em mim, você manda na casa. E só tem o resguardo diante, não, mas depois você tem a tua mãe, daí isso é outra coisa. Isso não deve ter contaminado a menina, gerado problemas nela? Peguei um ali. Por quê? Por que que isso gera problemas? O desamor não gera, o amor gera. Olhem. Cuidado quando vocês estiverem no consultório com pessoas que colocam isso. De um modo a priori, não há nada de errado ou de certo ou de qualquer coisa. Sabe, como a própria Tônia mostra na historicidade dela. Esse amor que ela teve desse pai, ela procura depois em vários homens e não encontra propriamente como encontra no pai. Encontra diferente e ela se dá conta disso. Então ela amadurece, ela desdobra isso e vai além, ok? Ela faz essas descobertas, esses trânsitos. Muito cuidado, porque os nossos agendamentos terapêuticos, nossos, podem contaminar a pessoa, ok? Quer dizer, se você já entra agendado na clínica, isso é certo, isso é errado, isso é bom, isso é mal, você nem vê a pessoa, ela não existe para você. O que existe é a sua teoria, não a pessoa. Cuidado, por favor, tá? Sempre. Quer dizer, se você achou que é demasiado esse amor desse pai para essa filha, observe ao longo da historicidade. Isso vai se desdobrar, vai aparecer em muitas maneiras. Nós vamos acompanhar. Não é preciso já se precipitar e dizer, está aqui um grande problema na vida da Tônia. Não, não façam isso, tá bom? E aí, mais adiante, meu Deus, minha filha, você é linda. E balança aquela alegria sentadinha no seu colo, abraçadinha, esfregando o rosto com um cheiro bom. Quantas coisas ele tem. Ele tem boné, tem botas, tem ombreiras. E essa estrelinha aqui, o que é? Às vezes botas, às vezes perneiras. Deixa que eu tiro, papai. Posso ficar? Não. Agora eu vou tirar a farda e dormir um pouquinho. Camiseta por baixo, cueca. Meu Deus, ele é lindo. Tão branquinho. Olho verde, moreno na face. Agora se vê bem no pescoço a marca da gola alta da túnica, moreno, só no rosto e nas mãos manicuradas de verniz transparente, o cabelo crespo e claro, aparadinho à la militar, os braços, as pernas, os pés, como leite. Pegando o pijama, agora sai, filhinha, um beijo. Mas ela podia entrar e se trancar com você, não é? Ia brincar de ouvido atento. No que abrissem a porta, o ninho entrava logo correndo. Quer dizer então que a moça pode ter se apaixonado pelo pai, é isso? Isso é um problema? Não façam isso com o ser humano, ok? Se a menina tem 5, 6 anos, se apaixona por uma professora, por um professor, por um amiguinho, pelo pai, pela mãe, por um bichinho de estimação, isso é vida, ok? Tudo isso é parte da argamassa que vai constituir o que ela vai construir na vida dela. Sabe, a indústria da mutilação que impede qualquer coisa de respirar é muito pesada. Sabe, deixemos que as coisas caminhem. E a Tônia aqui nos coloca o amor que o pai tinha, que ela com 5, 6 anos achava o pai lindo, gostava de estar com o pai dela sempre que ela podia, brincava com as estrelinhas militares dele, e aí é a vida dela. Bem, perdi aqui. Sim, vamos pra frente. Aqui, essa parte aqui toda, ela vai contar dos avós, do bisavô dela, como era a família dela, mas nós vamos um pouquinho mais pra frente. A Tônia, ela tem muitas histórias ligadas à sexualidade na infância dela. Muito bonitas, ela trata isso com bom humor, com diversão. Imaginem que essa mulher nasceu em 1920. 1920. Quantas mulheres as senhoras e os senhores conhecem de 1920 que tinham essa concepção de vida e de mundo? Pouquíssimas, né? Eu sei. E ela coloca aqui vários casos sobre isso, sobre a sexualidade, brincadeiras infantis. Ela se divertia muito, tinha cuidado. Às vezes ela pensava, ah, isso deve ser pecado, então não vou fazer nada disso. Mas ela coloca de uma maneira assim tão fluida que quando a gente vê, já passou e a gente fica até com dúvida. Será que foi isso mesmo que nós vimos? Nós não sabemos, tá bom? E aí ela coloca aqui. A Bá era preta e as brincadeiras do pai. A Bá é aquela senhora, né, que eu mostrei para vocês a foto, que cuidava deles lá. Preto não tem vontade, dizia o pai dela. Ou, desde quando o preto pensa? A preta, boa, herança da senzala, ria como se de agrado que ele estivesse fazendo. Até que um dia, o soldado veio até ela na areia. Como era lindo, eram 5 anos. Já sei nadar, quer ver? E lá foi mal e mal se acostumando à tona. O soldadinho lindo, rindo muito, pegou-lhe a cabecinha e enfiou na água. E deixou o tempo suficiente para ela pensar. me matou. Era um caldo, todo mundo dava, era uma brincadeira. Mas tossindo apavorada com um desconhecido apenas suspeitando da morte, ela desprezou aquele tipo de amor. Nunca mais olhou, nem para ele, nem para outro grande qualquer. Demorou anos para ver o mar sem medo. Gente grande não é de confiança. Abá também não. Tudo que a gente faz quando a mãe volta, ela corre para contar. Nenhuma cumplicidade. Os três irmãos certamente guardavam raiva, porque um dia ficaram ali pela calçadinha da praia, enquanto os pais saíam. Bá cozinhava, lavava, esfregava tudo sozinha. Então, entrou um instante para ver feijão no fogo. Quando voltou, nenhum deles. Perguntou, ninguém sabia? Cruzes, e agora? E foi até a areia. Encontrou os sapatinhos da menina à beira-mar. Mulherzinha mais sádica, o detalhista mais sensível. Achou que assim era mais dramático. Só os sapatinhos na areia. Tenho algumas perguntas para os meus diletos alunos sobre o que a Tônia Carreiro conta dela em torno das nossas autoterapias. Quando nós estudamos filosofia clínica, uma das coisas que desde cedo os professores colocam é: o mundo é uma representação minha. Ainda que seja mais que isso, ela é uma representação minha. Quando nós falamos de alguém, de algo em nossas vidas, estamos falando de, em grande parte, de nós. Como assim? Estamos falando em grande parte de nós. Quando uma pessoa na clínica, como a Tônia, coloca esses elementos, essas brincadeiras, essas situações, essa senhora Bá que cuidava delas, cuidava dos irmãos, dos três irmãos, como se comportava e tudo mais. Essas formações, se o filósofo ficar desatento, ele vai perder uma das lições mais belas e mais importantes. E um dos motivos pelos quais eu escolhi esta obra para hoje, já que estamos já no momento mais avançado do nosso curso. Muitas e muitas vezes, algumas pessoas falarão delas mesmas nos outros. Elas não falarão delas mesmas nelas. Nós não encontraremos, em boa parte aqui dos casos, a Tônia Carreiro nela mesma. Nós encontraremos a Tônia Carreiro, em boa parte, naquilo que ela atribui aos outros, na beleza que ela vê nos outros, na cumplicidade que ela vê nos outros, no modo de ser nos outros. E então, é por espelho, olhando para lá, que nós encontraremos a Tônia, do outro lado. Tá bom? Deixa eu conversar com vocês agora. Vamos supor que cada um de nós está em clínica, fazendo o nosso trabalho no consultório, em clínica, como partilhantes, tá? Não mais como filósofos. Então, nós estamos na clínica e aí um de nós fala, doutor, a minha esposa não me compreende, a minha esposa é assim, assado, assim, assado, assim, assado, a minha esposa me causa atrapalhos e não sei o que e tal. Vamos supor, como saber que isso que a pessoa está fazendo é uma literatura de espelho? Ela está falando do outro e, na verdade, se reportando a si mesmo. Como podemos saber? Quais são os indicativos disso, já que estamos estudando a clínica? Como isso aparece? Força! O pessoal que está em casa quer participar? Quais são os indicativos? Como é que você sabe, quando você está brigando com a sua esposa, com o seu marido, que o que você está dizendo não está lá, está em você? Quais são os indicadores disso? Como saber que o que a Tônia Carreiro está nos contando aqui, se estava lá ou se não está nela? Então, podem anotar, o professor vai dar essas dicas para vocês, é parte do nosso curso, ok? Existem elementos reticulares de contas e procedimentos existenciais. Vamos supor, você se casou de novo, como a Tônia, casou várias vezes, se apaixonou muito, aliás, na vida dela. E olha que as primeiras experiências ela conta aqui não foram nada lá essas coisas. Mas vamos supor, você se casou de novo, sua esposa está lá dentro e diz, faça salada para nós, você cozinha tão bem, você está lá todo empolgado, fazendo a salada, temperando franguinho e tudo. Daqui a pouco ela vem, já está moada, e você diz, o que houve? O que aconteceu? Ela nada fala, senta emburrada a um canto. E diz, você não vai comer a comida que eu fiz? Ela diz, não, não vou não. Muito obrigado, já perdi a fome. Você, ué, estava abrindo um tinto para nós, tudo, você não quer. O que que aconteceu? E ela, com a voz alterada, diz, eu já lhe falei, Armando, 10 mil vezes, não me bote sal na salada, meu filho. Você sabe que eu sou hipertensa. E esses achaques aí que eu tenho agora me fazem mais ainda mal. E o Armando, surpreso, ficou olhando para a salada e ele não usa sal. Quando ele soube que ela era hipertensa, ele jogou o sal fora. De quem ela está falando? Com quem ela está falando? Não é com o Armando, entenderam? O Armando não tem nada a ver com isso. Ela está gritando, brigando, culpando o Armando por coisas que o Armando não tem nada, não é com ele. E aí, a Maria da Conceição ali tirou a historicidade dela e disse, professor, no casamento anterior dela, o marido enchia as coisas de sal, sabe? Sal. O nome dele, inclusive, o sobrenome era Sal. E ele, João do Sal, enchia tudo de sal. Deixou a pobre desse jeito como está. E dela tem uma raiva tão grande, porque depois ele saiu com uma outra que tinha metade da idade dela, que a conta ficou pendente, conta existencial, professor. Qualquer, provavelmente qualquer rapaz que aparecesse ali, ela debitaria na conta deste novo rapaz algo que não lhe pertencia. Como a maioria não presta atenção a isso, entra na briga, entra no redemoinho das coisas e não percebe. Aí eu faço uma pergunta. Como saber de fato que isso é atribuído ao rapaz? Para além desse primeiro dado que foi dado, quer dizer, que a Maria da Conceição tirou a historicidade e viu que é assim e tudo mais. São os termos de universalização, podem anotar, universalização. Esta pobre moça, hipertensa, quando então a Carla chega para conversar com ela, a Ivanir chega para conversar com ela, o Walter, o Luiz Carlos, o Roberto, vocês chegam para conversar com ela, ela ainda furiosa diz, eu não entendo como são os homens, porque nunca nos ouvem os homens, universal. Ok? Os homens, meu Deus do céu, somos bilhões neste planeta e ela vem me dizer os homens. Quer dizer, universalizou os termos, as proposições. Caiu nessa área de sombra, você não aparece. Ok? O que, que nós vamos fazer? Como lidar com isso? Como lidar com isso? Você está lidando com uma pessoa que você diz, mas eu nem uso sal. Se é muito forte este elemento de prejuízo que a pessoa tem, ela pode dizer para você, você escondeu o sal, você é tão safado, pilantra, que botou o sal escondido, como você faz com sua bebida, porque você é diabético e esconde suas bebidas. Ou pensa que eu não sei que você toma um traguinho de vez em quando. Vejam que interessante, o prejuízo ele precisa de substrato para se manter vivo. Os substratos são provas colaterais que corroboram com aquilo que é central. Pronto, você já tem um dado muito, muito forte. Como lidar com isso? O que acham? Se a gente, por exemplo, contrapor a isso uma prova racional, estaremos isentos e ela entenderá assim que funciona? Vou dar um exemplo e vocês vão entender tudo. Já lidaram com alguém que tem muito ciúme, não pouquinho. Você vai num restaurante, você tem que pedir o prato. Passou uma garçonete na sua frente. Meu Deus do céu, você está olhando reto, tem um lago do outro lado. sua esposa começa a esverdear e diz: você pensa que eu sou idiota? Acha que eu não vi o que você fez? Você diz: o que que eu fiz? Pai, a pergunta é a prova da sua culpa. O que foi que eu fiz? Olha que sarcasmo. Olha que acidez. O que você fez foi olhar para as pernas da moça. Eu disse: minha filha, eu nem vi que a moça tem pernas. Não dá para ver. Tem a mesa, tem as cadeiras, tem as pessoas. Como eu vou saber? Deus, acho que fica olhando para a saia. E ela de saia. Quem disse que ela estava de saia? Não tem saída. Se já passaram por isso, vocês sabem o que eu estou falando. Porque, portanto, recuamos. Como a gente trabalha essa questão? Como mostrar isso? Primeiro, se você sabe que não é com você, não é pessoal, qual é o problema? Está afetado o quê? Está te batendo na vaidade? É isso que está te doendo? Você precisa ser reconhecido? É esse o problema que dói? Se é esse, venha para a terapia você, tá? Antes de apontar para o outro. Se você compreendeu que não é com você, não é pessoal, você chega em casa, seu filho reprovou no vestibular, está chorando, quebrou o computador e tudo. Você sabe que não é com você, que o menino está frustrado. Você vai acolher o filho e diz: puxa, mas não precisava quebrar esse computador, né, filho? Nem paguei ainda o aparelho, pô. Ok, mas é o que a gente faz, não é? Porque você está seguro, tem certeza que não é com você, você tem uma objetividade para lidar com isso. Esse é o primeiro parâmetro fundamental, ok? Como terapeutas, como pessoas, em um curso de autoterapia, se você constatou que não é com você, então as diretrizes aqui já são outras, ok? Uma segunda questão, se ainda assim, mesmo sabendo que não é com você, mas a pessoa, e há pessoas que são extremamente inconvenientes, elas têm elementos persecutórios, elas voltam à carga, infernizam a vida, fica um estresse muito grande. Aí precisamos de ajuda especializada, tá bom? É improvável que a pessoa consiga, porque isso vai ser sempre, né? Melhorou aqui, quebra ali, melhorou ali, quebra lá. Então temos que cuidar. Vamos adiante aqui na história da Tônia, daqui a pouco fazemos um intervalinho. Então, lá adiante, ela conta dos namorados que a Bá tinha. De vez em quando, disputas domésticas. Bá dizia: me dá minhas contas, vou-me embora. Fazia os pacotes e uma trouxa, não tinha mala. Se sentava e os três, até o mais velho, se penduravam chorando nela: não vai, por favor, não vai. E ela ficava: quantos namorados, quantos noivos, quantos enxovais, tudo passava e ela ficando. Claro, vai ficar para sempre, as crianças sabiam. Aquele rosto, aquela carona grande, quantas vezes foi esmiuçada, escrutinada. Gente preta tem assim pouco cabelo. De noite, enrola em coquinhos de trancinha bem puxada para crescer. A pele é escura, mulata, escura, não preta. O nariz largo, largo. Nas ventas fica vermelho. Quando ela chora, esfrega o lencinho. Na hora do vai, não vai embora. E tem também um monte de pontinhos brancos. São cravos brancos. A boca se dobra, se estica. Os beiços generosos, bem canastrona, pingam quando se zanga, escancaram quando ri. É sem controle nenhum dessa boca que nem sabe que tem. Analfabeta, sabe tudo. A despesa da casa, o rol da roupa, a receita do médico. Cadê aquele papel do cartório? Ela sabe. Cadê o boletim da escola? Ela encontra. O número do bonde, do ônibus. O que a gente pensa, ela entra na cabeça da gente. Tudo ela controla. Só a boca que não. Luzinha se queixa. Ela não é boa para mim, não. Só faz repetir o que ela manda. Nunca inventa meu favor. Por que pro irmão do meio ela desculpa tudo? Mãe, corre. Ela vai matar. Ele vai matar a Bá. Tá torcendo o braço dela. Bá, lágrimas rolando, deliciada pela dor, exclama: deixa, ele me paga. Que tormento. Não é de mim que ela gosta, é desse irmão. Ele pode até torcer o braço dela. A menina trata ela tão bem, gosta cada vez mais dela e Bá nem liga. A culpa da menina aumenta, sem que ela saiba por quê. Todos podem tudo, todos sabem tudo. Alguma eu fiz. O que? Eu não sei. Eu não e posso nem perguntar. Da janela do quarto, o mar ali tão perto. Meditações, divagações, tudo bem para dentro de si. Uma boneca, uma caixinha. E olha, e meia da janela. Ali é que é o mar. Não tem fim, não? Não tem resposta? Um dia, andando pelo restaurante, onde tinham aberto o cassino da Urca, achou uma nota novinha que deu para comprar um sapatinho vermelho aberto. Uma sandália, uma paixão. Foi com o filho do tal seu Mendonça, o Raul. Era ruivo, bonzinho para a garota. Chique. Te levo para almoçar no cassino, pode? A mãe deixou. Que beleza. Vestiu uma sainha plissada, branca. Plissada, é, né? Branca. Um vestidinho bege abotoado, meios sapatos brancos, fita no cabelo, e lá estava, bem ali, o dinheirinho, que alegria. De noite, na hora do pega para capar, que não queria ouvir, mas acordava, o pai disse que o moço ruivo vinha para agradar a mãe, que ele não era bobo, que não queria mais o outro ali, não. Voz bem zangada. Ele ria numa surpresa alegre. Que o mistério é grande, é. Tá bom, deixa que depois eu descubro. Aí a Tônia nos dá uma obra de passagem aqui nos estudos dela. Olhem o que ela escreve aqui nessas duas páginas, que interessante. Ela muda agora a forma das letras e deita as letras e diz assim: deixa para depois que eu aprendo, deixa para depois que eu explico, deixa, ele vai entender depois, vamos ser amigos, depois vão ver como eu sou boa atriz, depois vou fazer um filme, depois eu monto a peça, depois eu provo depois a consagração, depois é porque é bom, nunca vou perder os dentes, a pele não vai se enrugar, o rosto não vai mudar, o corpo, o olho, alerta, sempre, nunca, os óculos, enxergando bem de perto e de longe, sempre os papéis de estrela, ninguém vai me esquecer, nunca vou ficar só, não posso, é me explicar, dar o braço, torcer, mando embora, para que saibam depois o que perderam, troco, urgente, melhor, perto de mim, não perco nada, indignidade, se entregar inteira, ninguém me merece, só eu me amo, se esse se me amou, eu nem vi, nem reparei, não, não foi como eu queria isso, eu sei, nunca foi como eu queria, me envolveram, me cobriram, com uma parede, um acrílico, uma escultura sólida me protegendo. O eu, de mim mesmo, redoma, poderosa, nunca cedeu à vontade, nem minha, nem de ninguém. Deusa vencida de pé, estátua de falsa liberdade, pior, sem Manhattan. E mesmo sem a bomba, se esfacela fácil, uma vez pó, quem sabe vira um morro, um montinho, um punhado de terra, onde talvez possa nascer uma plantinha de verdade, um dia, depois. Que bonito, né? Que coisa. E aqui a Tônia nos mostra um elemento de passagem da menina que agora começa a ser mulher. As dúvidas todas, os sonhos todos, tudo compilado, tudo apertado, tudo rápido. Mostrando para nós como provavelmente isso aconteceu tudo dentro dela. Ah, que maneira de colocar as coisas, puxa vida. Bem, e aí, quando a vida se faz, ela começa a contar as coisas agora diferente. Outra música. Quanto mesmo? Também casa, Carmen Miranda. Eu tenho um novo namorado, não é bonito nem inteligente, mas na varanda, sem a luz acesa, ai meu Deus, meninas, que surpresa. Lembram da Carmen Miranda cantando? O pai dava risada. Foi anos depois. Mas a menina aprendeu cedo a adorar Carmen Miranda. Quando exatamente ela não lembra. A impressão é que desde sempre. Como viver sem ouvir aquela voz? Lembrem que houve uma época que a Carmen Miranda era uma sumidade dentro e fora do Brasil e era muito ouvida por aquelas gerações. Agora aqui eu tenho um elemento importante para nós considerarmos. Os elementos divisórios de vida. No consultório nós ouvimos muitas expressões assim, ó, doutor, minha vida começou aos 40 anos. Ou, eu divido a minha vida em antes e depois do nascimento dos meus filhos. Ou, eu só comecei a viver de fato agora. A pessoa já tem 80, 90 anos. Os fatores de marcação da vida que muitas pessoas fazem, por vezes não conversam com a nossa sociedade. Adolescência, idade adulta, etc. Mas é importante observarmos essas marcações internas. A Tônia faz de uma maneira tão fluida essas marcações que para observarmos a vida dela por essas marcações fica muito complicado. Ela bota um elemento marcatório, quando nós vamos seguir aquilo já é uma outra coisa. E o que parece ser uma cerca, uma diretriz, que diz, bom, daqui para lá agora será assim, nada mais era do que a própria vida acontecendo. Ela não considera mais as coisas dessa forma. Se você vai considerar uma mulher que nessa altura, 1940, tinha 20 e poucos anos, 1950, já tinha quase 30 anos, uma moça muito bonita, vocês lembram como é que era a década de 40 e 50 para as mulheres? Olha, só para revisitar, na década de 50 surgiram as primeiras mulheres feministas, propriamente dito. Lá nos Estados Unidos, com aqueles homens que vão para a guerra, deixam seus postos de trabalho e tudo mais, surge gente como a Betty Friedan e outras, que começam a questionar, porque assumiram postos de trabalho, faziam muitos trabalhos muito melhor que os homens, mostraram competência em várias áreas que extrapolavam muito o que os homens faziam, e aí começa toda uma discussão. Eles voltam da guerra, muitos encontram trabalho feito por mulheres e feito de maneira melhor, e vocês sabem o que acontece, né? As convulsões e todo... Mas aí as coisas já iam longe. Pois a Tônia, muito antes disso, já vivia essas coisas dentro dela, com outros nomes, com outras formas. Ela não precisou do elemento político para compreender coisas que já vicejavam nela. Não é? E há muitos elementos aqui que nos chamam... Puxa, ela era uma jovem atriz, muito bonita, muito chamada para as coisas. O que fez ela duvidar de tudo isso? O que fez ela começar a questionar tudo isso? A própria vida que ela levou, a própria construção que ela fez. Ok? Vamos ver aqui. Aí ela diz, o capitão virou major e foi transferido. Adeus, forte de São João, onde chegou aos 3 anos com uma cachorrinha chamada Mimosa. Depois teve outra, Tosca. Não viu quando morreram. Lembra de uma gata que morreu bem antes, na casa da avó, antes de Fortaleza. E aí ela segue. Agora, quase 7 anos, deixa para trás os bichinhos, os amigos, a aldeia, a praia. As ondas um dia chegaram até a janela. E ela achou, pronto, o mar vai entrar aqui. Ressaca, chamava. De noite, pesadelo para o resto da vida. O mar vem vindo, subindo. Ai, meu Deus. Já entrou no meu quarto. Para sempre, em todos os quartos da vida, o mesmo sonho. Mas agora a paisagem vai montar, é montanha. Melhor, é mato mesmo. Brabo, perdido nos confins de Lorena. A família toda. E, bah! Fábrica de pólvora sem fumaça. Estrela Piquete, São Paulo. Ela colocou tudo isso ligado por isso, hein? A Tônia é interessante. Você perdeu um parágrafo, você pode perder a Tônia de vista. Pro colégio só de carroça com cavalo, porque atravessava um riacho que vira um rio cheio quando chove. A perna estirada alcança o banco fronteiro. Com o pezinho trava bem o corpo para não virar de lado. Firme, outros meninos sobem pelo caminho. Que beleza! A água espuma sobre as rodas, depois só mato aberto. Um cheiro limpo. Tem a escolinha branca, sala grande. A lembrança é vaga. Também pudera, primeiro ano de novo. Só lembra de uma menininha loura, filha de um sargento. Tem um dentinho na frente coberto de ouro. Pai, posso ter também? risada de todos os presentes. Não é para se lhe dar nada do que ela diz, essa boboca. Ela é só bonitinha. E porque é bonitinha, ri. Tem consciência amargurada para parecer só bonitinha. Será boba? Boba não sabe. Que tormento. Não sei, não sei nada, meu Deus. Mas um dia eu vou saber. Então, resolveu fugir de casa. Para onde é que a gente vai? Para o mato? Para quê? Não precisa. Aqui tá bom. Já fugimos. Não vão achar a gente nunca. Eu quero é o susto. A falta de mim. Ele chorando, me procurando. Minha filhinha querida. No primeiro barulho, todos quietos atrás dos sacos enormes de mantimentos. Não teve nada de minha filhinha querida. Não disseram nada que se assustaram, nem sentiram falta. Aquilo só foi mesmo uma grande malcriação com eles. Isso sim. E toma a chinelada, uma atrás da outra, dramática. Falou definitiva, vou morrer, papai. Vai. Então toma, para morrer mais depressa. Se eu morrer, ele não liga, ele me bate e não acredita em mim. Essa foi a primeira tragédia da vida de Luzinha. Vamos então para a segunda e última parte da nossa aula de hoje. Trabalhamos a historicidade, historiografia de Tônia Carreiro, na obra intitulada O Monstro de Olhos Azuis, Memórias. E aqui ela colocou uma foto dela muito bonita na capa e na contracapa, que já é uma mulher madura de quase 70 anos e aqui uma moça de 30 e poucos anos, mostrando a vida dela e vários ensinamentos para nós. Ela conta da casa da avó dela para nós, lá no Rio de Janeiro. Eu não me lembro se eu falei para vocês do Rio, falei que ela morava no Rio de Janeiro. Agora, quando o Roberto fez os comentários, é que me ocorreu. A casa da avó era cheia de riquezas. O cheiro do mato, da terra, e quando chovia o perfume, meu Deus! O terreno enorme com pomar, e depois capinzal emendado com Morro dos Braga, que tinha até vaca. Todo mundo corria de medo. Não vai lá que leva chifrada. As frutas, o jeito é acordar cedinho e tirar do pé, ainda de vez. Embrulhar num jornal e esconder num buraquinho da terra, bem marcado, para madurar. Manga é a melhor, mas tem caju, tangerina, pitanga, graviola, fruta-pão, fruta do conde, goiaba vermelha, goiaba branca, abacaxi e ramas de melancia pelo chão. Da varanda, a gente via as frutas no terreno do lado e ia correndo pegar antes que outro primo fizesse. Ou então, a avó proibia. Aquela jaca ninguém tira que é para doce. A manga espada não toque, que é sobremesa. E vinham mesmo fatiadas para a mesa as doces mangas. O tio Ioiô, tio querido, ele ensinou e a menina assim chamou para sempre. Brincava e fazia música com a garotada. Uma vez no carnaval, todos fantasiados de chim, ele inventou um hino e ensaiou uma dança. Aí ela descreve aqui, ó, ela coloca a letra da musiquinha da dança. Deixa eu pular um pouquinho para frente, tá? Aqui, ó, eu tô procurando a parte em que ela... Tá aqui, ó, essa aqui. Quando ela finalmente ganha um quarto só dela. Lembrem? Eram três irmãos, três filhos e tudo mais. Na Casa Nova, na Avenida Maracanã, ganhou um quarto, só para ela. Vai dormir sossegada. Agora também o pai tem até um carro com chofer do Serviço Geográfico. A casa tem papel de parede pintado com pistola, dizem. Cada quarto, cada sala, um desenho metido a futurista. Que coisa chique. Mamãe, que beleza. A mãe explica que é horrível aquilo, mau gosto mesmo. Mas claro que não vai pintar a casa dos outros. A menina pensa... Oh, essa mãe não gosta de nada. Em compensação, planta violetas lindinhas no jardinzinho do lado, com suas elegantes mãos branquinhas e manicuradas. Um dia, já instalada, sentada na nova sala, bordando, ela tenta uma primeira intimidade com a menina. Com vontade de se aproximar, certamente, Mas por que isso de repente? Pensa desconfiada a menina. Usa a tia Diná como pretexto. Diz um palavrão e ri. Pausa. Edna, quem diz, minha filha? Para ver como a menina reage. Susto grande assim, não. Não dá intimidade nunca. E agora vem com essa. Fora de hora. Dita assim, me olhando. Olha aí, menina. O monstro te espreando de cima do muro. Já, já ele dá um pulo e chega até você. E faz seu ninho. Você vai ver. Bem. Se ela quiser ficar minha amiga, agora ela fala de uma vizinha lá de quando eles se mudaram para essa casa. Se ela quiser ficar minha amiga, tem que explicar muita coisa. Quando é que eu vou ficar moça, por exemplo? E como é? O que é? Como é que é tudo? Ela sabe todas essas respostas. Finge que não vê o meu tormento. Ou não vê mesmo. Então nem adianta tentar a aproximação. Sua sórdida, diz o irmão. Que é sórdida, deve ser coisa bem má pelo tom que ele usa. É palavrão, é? Não. Explicado depois, sórdida, porque a namoradinha atual dele, nossa vizinha, mostrou à menina um livro dos pais dela, um livro muito do indecente. E a irmã não se recusou a ver. Imagina! Pois é, agora eu vi. Um horror mesmo, mas eu vi. Um monte de coisas. Eu aprendi. Uns homens nus, bigodudos, cabelos gomalinados, de meias pretas e com sapatos, olhos revirados segurando o sexo, e um outro lambendo uma mulher como a cachorrinha da Dionélia. Nesse desenho tinha até um mocinho atrás da porta olhando tudo, e uns versos muito nojentos, gozados. Abre aspas. A vida é, o velho está na chupeta e o outro que tem tesão fica fazendo coisas. Fecha aspas. Leu uma vez e não esqueceu nunca mais isso. Aquele monte de palavras horríveis novas, desconexas, numa língua desconhecida. Depois precisa conferir o significado. Deixa eu ver mais um pouco. Não, não. Mamãe está chegando. Num carrão branco, enorme, conversível. Era linda essa mãe, loiríssima. E de repente, com aquele acontecido, não pôde mais brincar. Por que, mamãe? A mãe dela não presta, além do mais é francesa. Ué, como é que o Heraldo continua namorando ela? Não seja boba, seu irmão é homem. Homem pode. Depois, é muito namorador mesmo esse menino, responde a mãe com o rosto. E aí ela conta algumas peripécias disso, ok? Mais adiante... Tem um episódio muito contundente, que eu vou pular, porque não faz parte aqui, é que quando ela questiona sobre o que é loucura, um evento lá que aconteceu e tudo, ela conversa com o pai dela sobre Paris, como é que é, ela começa a descobrir isso na escola, nos mapas, etc. Mas, eu quero passar mais para frente de questão de horário, para a gente ver uma parte aqui. Onde é que está... A parte em que ela se torna uma menina moça, ok? E ela diz assim, e desanda a se apaixonar em segredo, sobretudo pelos professores. O que contava era alma, inteligência, beleza era secundário. Um professor fez ela entender e amar a matemática, Malbatarã. Em segredo adorou, lembram do livro O Homem que Calculava? Como fez sucesso esse livro? Em segredo, adorou por um ano um homem de olhos verdes que a levava para tão longe, para as tendas do deserto. Uma equação, uma raiz quadrada, e lá vinha Tagore. Omar Khayyam era de... Omar Khayyam, lembra? Barbaridade. Acho que o professor está ficando velho também. Porque tem nome aqui que só ele lembra, os outros não lembram mais. Era demais. Quanta poesia fez para ele, poesia moderna. Como se vê no suplemento literário no Jornal de Domingo, Murilo Mendes, Oswald de Andrade, Jorge de Lima, Manuel Bandeira, com ilustrações moderníssimas de Santa Rosa e de Portinari, cubistas quase sempre. Um dia tinha um verso, o mais gozado, de Jorge de Lima. Essa montanha bem que entorta a bunda da paisagem, A menina, entusiasmada com a coragem de escrever bunda no jornal, adorou aquilo. O pai debochou. Isso é poesia? Francamente. Lembre lá que alto para ela, que voz ela tem, empolgante. E aqui ela entra então nessa nova fase da vida dela, tá bom? Vamos seguir aqui para o final da obra, que eu tenho várias considerações a tratar com os senhores. Tem uma passagem aqui que eu acho tão bonita, eu vou ler, tá? Vai demorar um pouquinho mais, mas não dá para pausar. Lembram do rádio? Alguns lembram? Quando o rádio começa a surgir, o Woody Allen tem um filme, A Era do Rádio, que é belíssimo, que nos mostra como muda a mentalidade, a cabeça, as pessoas, o que acontece quando surge o rádio. Então a Tônia Carreiro coloca, quando exatamente começou o rádio? A ouvir diariamente o rádio? As datas se confundem em 1936 ou 37, mais ou menos por aí, por esses anos, começou a mania de ir ao cinema e de ouvir rádio. Voltava das matinés de cinema e levava dias imitando a atriz, o personagem que a cativara. Irene, a teimosa, mostrou nela. Foi Irene por uns 3 dias. Raciocinava depressa e, em vez de responder ou falar como ela própria, era a personalidade da outra que saía dela, que respondia por ela. Perdia esse personagem, ganhava a seguir outro. Ginger Rogers, lembram? Obrigou-a a um sorriso falso e cascatas de cachos. O rádio tocava sambas. Meu Deus, Carmen Miranda é o ídolo maior. Chico Alves, Noel Rosa, Lamartine e Babo, esses tantos craques que ocupavam ainda o maior espaço, ao vivo. Quer dizer, a gente ouvia eles entrarem na rádio, cumprimentarem e cantar ali mesmo, no calor da sua voz pelo ar. E os conjuntos, violões, cavaquinhos, grandes acompanhamentos do bom samba brasileiro. Orlando Silva, Lábios que Beijei, Carlos Galhardo, Pierrot, Pierrot. Quem mais? Quem mais? A menina sabe tudo de cor. Não larga o rádio. Ouviu uma vez, no máximo duas, e saiu cantando. Ninguém acredita. Parece um fenômeno. Depois vai descobrir que é fácil se lembrar das coisas profundamente motivadas. Qualquer um é assim. Quando se ama, se ouve e não se esquece. Uma música se aprende da primeira vez. Um texto se decora em duas leituras. Quando se ama, imagina Pedro Vargas. E aí começam as questões dessa moça que então descobre o mundo. E ela nos pergunta, como é que se beija? Você beija ele? Na boca, como nos filmes? Com língua? Como? Ah, não sabia que tinha língua. Me explica. Faz pra eu ver como é. Me beija. Vamos nos esconder lá fora e matar aula. Eram quantas as meninas normalistas? Da mesma turma, saíam juntas, se encontravam nas festas. Era um grupo, uma panelinha. Se estimulavam. Nossa, você está linda. E esse cabelo, você gosta? Adoro. Viu tal filme? Colosso. Vou usar a trança dela. Eu quero cachos da Ginger Rogers. Não, eu quero lisos, como a Lamour. Este modelo não é parecido com a Diana? E aí ela continua colocando as coisas dela. Pergunta para os meus diretos alunos. Estão inconformados com a quantidade de amargura, de sofrimentos e dores e perdas e impossibilidades desta mulher? Viram a visão de mundo, os enredos e os elementos que se concatenam? Agora eu tenho uma coisa para falar para vocês. Aqueles que são mais fluentes em filosofia clínica e, portanto, já têm uma caminhada bem grande e conhecem os elementos de historicidade, de estruturas de pensamento, me dizem, é possível que no meio da história agora apareça um prédio de 500 andares caindo, desabando e matando milhares de pessoas? Acham? É muito improvável. Que tipo de vizinhanças, uma estrutura de pensamento que se ordena por tal pauta de historicidade usualmente terá. O que acha? O que ela vai dizer das dificuldades delas, das coisas dela e tudo mais? E tem uma surpresa que eu não contei para vocês neste livro, mas contarei agora, ao final da aula. O que acham? Viram? Na clínica não há um elemento de previsibilidade máxima, média, quando muito. Nós temos elementos de vizinhança, nós temos elementos que provavelmente indicam caminhos. E é o que nos faz, em clínica, podemos dizer certas coisas, quando às vezes somos confutados, não é? Às vezes um partilhante nos pergunta, doutor, depois de todo esse tratamento, será que eu, se me aparecerem drogas de novo, será que eu pegarei drogas? E nós dizemos, olha, muito provavelmente, não. E às vezes a pessoa ficará com isso agendado. O senhor me disse que muito provavelmente não. O senhor lembra? Então, quando nós temos esses elementos todos, como temos aqui da Tônia Carreiro, nós temos como uma estrada, de acordo com a geografia dessa estrada, nós sabemos mais ou menos. Se ela está subindo uma serra linda como a Serra Gaúcha, o que provavelmente ela encontrará, com quem ela provavelmente interagirá, que é muito diferente se ela fosse para a praia, para os desertos, para os abismos, ou para outros lugares. Quer dizer, nesse sentido é que vocês têm que ter o conjunto da obra do que a pessoa nos coloca. Se pegarmos por fragmentos, nós perdemos praticamente tudo. Sabe? Porque logo adiante aparece algo que destoa completamente. No entanto, o que seriam as exceções aqui? Tragédias, acidentes existenciais, às vezes acontecem, sim, uma guerra civil, um país é dividido, quebrado ao meio, como nós vimos agora que aconteceu na Itália, não é? Ao término do Renascimento, estavam todos ali em cima da Itália para fatiar o país, praticamente, Alemanha, França, Espanha, queriam a Itália e fatiaram o país inteiro, que só recentemente com Garibaldi, e lá nós vimos a estátua linda do Garibaldi, né? Chamado de Herói de Dois Mundos, que é o homem que ajuda a organizar a Itália de novo no corpo que ela é. Então, claro que há exceções, mas nós não vamos guiar a nossa clínica por exceções, não é? Claro que não. Então, a Tônia nos coloca essa parte da vida dela. E de vez em quando ela nos brinda com aqueles poemas que eu li para vocês, ó, de página. Ela inverte as letras, deita as letras, inclina, e aí a gente vê um poema inteiro dela contando passagens importantes da vida dela. Mais adiante, ela nos mostra quando surgem as paixões, quando ela começa a interagir. Deixa eu passar um pouquinho aqui. A mãe soluçante revela. Preste atenção a esse trecho. O pai de vocês tem outra. É uma cantora lírica. Isso no quarto dela. Os filhos já não tinham notado a palidez, as lágrimas. De repente, abraça os três, chorando pela primeira vez diante dele. Meu Deus, que pontada no coração. Outra? Outra? Além de nós duas? Pobre mamãe.
Ai, não.
Que bom que vocês estão atentos. Achei que você ia passar batido.
Ai, não.
Que ótimo essa passagem. Depois se levanta em soluços e conta, descobri tudo, e pede que os filhos saiam do quarto. Vai se vestir e sai por aí. Luzinha de olho, aquela traição dói igual nela também. Será que a mãe percebe? Ela vai ver, vai se arrepender, promete a menina a si mesma. A mãe diz, você não terá coragem de ir contra seu pai, eu sei. E os meninos, eles são homens. Homens sempre perdoam essas coisas. Acham que é certo, correto? Ah, muito bem. Eu pensei que vocês já iam embarcar que nem o Rubinho Barrichello tem as curvas. Em vez de ele fazer a curva, ele vai nos pneus. fiquem atentos às curvas. A mãe diz: que absurdo, mamãe. Eu falo com ele. Não, eu é que não quero mais viver. Pega o carro, cozinha junto, grudada, e diz ao motorista: para a farmácia. Quer comprar alguma coisa da Cabo da Vida, veneno? Santo Deus! Desesperada, se lançou sobre as mãos da mãe quando saíam da farmácia e sentiu que o frasco, quebrando na calçada, tinha um cheiro forte, parecido com o guaiacol que o doutor Portugal usava no dente para matar o nervo. Mais forte, devia matar mesmo. Escora à noite o pai ao pé da escada. Não quer nem jantar. Todos sobem. Ela espera e pede para falar com ele. Que coisas teria dito? Ah, o ciúme. Livrai-nos do ciúme. É um monstro que escarnece do próprio pasto de que se alimenta. Está fazendo uma citação, né? Aquela de... Isso quem falou foi Shakespeare, mas aqui no livro não tem... Não diz que foi Shakespeare. E fere, machuca, e sangra, e esvai o coração de quem o abriga. Falou ao pai amado como a um inimigo. E sabe, eu, se fosse tua mulher, te desprezava, faria coisa igual para me vingar. Arrematou desvairado, usando sabe Deus que ciência, aprendida em Totem e Tabu e no Freud, lido às pressas, e claro, com seu feminismo latente exasperado e seu ciúme exasperado. Pausa enorme. Há quanto tempo você pensa essas coisas de mim? Se lembra da mágoa da voz dele? Ela é fria, não é? Não aprendeu, esconde tudo. Esconde o grande amor no coração, magoado, sangrando. A cabeça de boneca, a boca rubra e aquele desprezo nos lábios, na voz, até uma caçoada em meio às palavras vis, tudo de desamor. Não te respeito mais. Acho que é o que você sempre mereceu, com certeza. Eu é que não sabia. Oh, momento cruel, destino fatal. Não se pode recuperar amor tão vilipendiado. Antes de dizer e depois de dizer certas coisas na vida, antes e depois da palavra, toda uma vida mudada. Duas vidas dependentes de uma coisa dita por uma filha de 12 anos? Quantas vezes virou e revirou aquela cena na cabeça? Voltava e tornava a voltar. Bloqueio, negro total, impossível refazer as palavras ditas, as que mais magoaram. Como ele era criança para se deixar feliz tanto por uma palavra de uma menina filha apaixonada? Vocês acharam que foi a mãe que disse essas palavras, né? Foram... Porque ele não entendia nada desses mesquinhos, mas tão verdadeiros sentimentos. O fato é que ele, de certo modo, baixou para sempre a cabeça diante da filha, o insensato, amando a filha em segredo. Viam-se, visitavam-se, constantemente. Tudo parecia normal. Eles dois sabiam que não. Só através dos amigos a menina ficou sabendo, anos depois, que ele a amava muito, sim. Sofrendo, confidenciava. Ela é linda, ela é perfeita, eu nem merecia uma filha assim. E ninguém podia saber, entendia por quê. Desamados e desunidos. É assim. Assim ela nos conta uma das grandes, um dos grandes abalos na vida dela, da Tônia, quando ela descobre isso do pai. E viram como ela colocou tudo a situação? Como saber dimensionar esses abalos existenciais na vida de uma pessoa, nas nossas vidas? Se eu perguntasse a cada um de vocês coisas como: suportaria que a sua fábrica quebrasse, você ficasse desempregado? Suportaria perder tudo que você construiu? A maioria dizia: não, não, professor, de jeito nenhum, eu não suportaria. E, no entanto, alguns que passam por isso suportam perfeitamente. Outros, que achavam que tinham tudo para suportar, sucumbem e vão a nocaute existencial. Como podemos nos enganar tanto a respeito daquilo que podemos ou não dimensionar e aguentar em vida? Um dos principais fatores é desconsiderar uma das lições que temos hoje nesta aula, que é você viver a dor pontualmente e não processualmente. Se você considerar a historicidade da sua vida e colocar no ponto exato a dor que aflige, como essa moça que passa por isso e sobrevive bem e segue a vida dela, aí é outra coisa. Se você mergulhar na dificuldade que você passa no momento, então o desespero é quase uma pauta, ok? Você vai ter que lidar com ele. E é sobretudo um desrespeito à sua própria historicidade, à sua vida. Um filho nosso chega e diz: papai, eu não sei se eu aguento esse divórcio. Papai, eu não sei se eu aguento agora esse desemprego. Eu perdi tudo que eu estava construindo. Me tomaram inclusive a minha casa, porque eu fiquei em débito muito grande, não sei o quê. Se você conhece seu filho, sabe que ele é jovem, talentoso, cheio de vida e ideias, você diria que a vida dele acabou? Nunca. Você diria: meu filho, você é cheio de vida, você tem inspirações, segue a tua vida, cria, sabe, reconstrói teu caminho, vai estar tudo certo. De onde você tira essa convicção? É que você não considera só o momento ali, ó. Se você tivesse descido de paraquedas e presenciado o desespero do seu filho pontualmente, descontextualizado da historicidade, provavelmente você teria a mesma opinião que ele tem naquele pânico, naquele desespero, tá bom?
Professor, caso um procedimento clínico do tipo de visão, ele ajuda nisso?
Agora, cuidado. A Aida perguntou se as divisões ajudam nisso. Sim, elas podem ajudar, mas cuidado para não usar a divisão como cerca, né? Você tem que usar a divisão como demolição, como cerca que tomba. Aí sim, aí a pessoa lume tudo e vai embora. Bom, aí mais adiante. Adeus, sábados de glória, revistas, os doces, conversas, passeios, tanta risada. Ele não tinha mais tempo, não vinha mais para casa cedo. Veio o Natal, ele passou o dia fora, só chegou tarde para a ceia. De gravata nova, não trouxe nenhum presente. Natal e nenhum presente? Feriu fundo. Para sempre Natal ficou coisa sofrida e injuriada. Se vingava, ele. Olhava para a filha com um olho vivo, brilhante, disfarçava com um sorriso triste, frouxo. Estarrecida, ela reparava naquela falta de amor. Por que, meu Deus? Foi um mal entendido ou você mudou mesmo? Sabe, vão levar a geladeira. Ele não pagou mais. Ele não quer mais saber da casa. Trazia sempre tanta coisa, cristais, objetos de bronze, mármore, talheres, prataria. A menina até que conseguia, com aquele jeitão de chamar as visitas e mostrar cada coisa, tinha uma sensação desagradável de que aquilo não era elegante, pudor, mas o jeito caprichoso com a decoração, suas quinquilharias, que custavam tanto sacrifício, seu amor pela casa, seu amor por nós, e agora, sem ele, meu Deus, com ele em casa. Desnorteada, ficava cada vez mais vaidosa para ele notar. Quem sabe, se lembrar de olhar para ela, você hoje está sem batom, não gosto nada. Corre então e se enfeita. Papai vem aí e quero que ele me ame de novo. A garganta trancada, a de sempre. Aqui não podia perguntar nada antes. Aqui não pode se entregar agora, nem nunca mais. Que coisa, não? Tem um daqueles famosos poemas dela. Não acredito mais nele. Nunca mais vou acreditar em homem, em amor de homem nenhum. Ai, que arrependimento! Para que fui me meter e pedir satisfações ao meu pai? Quer dizer que homem é assim mesmo? Então, ela tinha razão. Eles podem tudo, fazer tudo, têm direito. A gente não pode falar nem reclamar, nunca. É um jogo tácito, está acabado. Era a lição horrível que eu aprendia e que desaprendia, que a fez desaprender dos homens. Ah, papai, te amo tanto. Falei, mas não me arrependo. Não tinha e não tive nenhum desprezo por você. Imagina, te queria perfeito, só isso. Descobri que não pode, paciência. Quero você assim mesmo. Nosso amor acima de tudo. Ela me assustou, desorientou minha cabeça, entortou a vida da gente. De tão magoada e cega que ela ficou, coitada. Ela não entende nosso amor. Ou nos amou demais, lá do jeito dela. Você se arruma com ela, dá um jeito, mas a mim não me abandona. Esqueci o que te disse, esqueci mesmo, literalmente, que foi mesmo que eu disse? Tá bom, te magoei, mas não me magoei tanto, só tenho você. Neste momento em que poderia dizer tudo isso, o monstro pulou de dentro dela. Aquele monstro que ensinou a ela a não falar, não se queixar, não pedir desculpa. Não pedir desculpa. Eu perdi aqui. Aquele monstro que não se queixava, não pedir desculpa, não perder nada. E ficou nos olhos dela, na boca, nas mãos que desenharam seu cabelo e abriram a porta da rua. Essas mãos de monstro que pegou uma rua, depois outra, depois mais uma. Foi levando ele cada vez mais longe, correu, pulou cada vez mais largo, mais. E tentou voar e foi voando, voando, meu Deus. Mesmo sem saber certo para onde voando e voando, sumiu com ela, sumiu daquela casa. Ao fazer 14 anos, encontrou alguém que iria ser seu primeiro namorado, primeiro beijo, primeira lição de amor, o único a dar-lhe filho. Um jovem rebelde, filho ele de desquitados, contra a geração dos pais. Pela primeira vez um civil, um artista desesperado, que num redemoinho envolveu Luzia. Formou, reformou sua cabeça, seu passado, passado a limpo. Passado a limpo a carinha dela. Tirou seus truques de maquiagem e muitos outros. Não todos. Chamava-se Carlos Arthur Tirré. Tinha 19 anos. Foi o primeiro marido dela, né?
É, o primeiro marido do pai de
filho. Isso. De Cecil, né? De brincadeira, chegou com uma patinete de presente. Tão menina, ele achou que era menina. 3 anos depois se casaram e foram felizes para sempre. E aí a Tônia nos dá de presente as fotos dela. Minha mãe e eu no ano do meu nascimento, 1922. Os três irmãos, da esquerda para a direita, Humberto, Heraldo e eu. Aqui, 8 aninhos, que linda menina de 8 aninhos. Aqui ela coloca os avós, a casa que ela descreve, outras fotos, tudo, papai. Bonita moça aqui. Tirou seus truques de maquiagem e muitos outros, não todos. E aqui ela aparece, com 14, 15, 18 anos. E aqui ela no teatro, que bonita. O prazer do ritmo, a vocação da dança, o ritmo do corpo. Esta é Luísa, a Bá de todos nós, 1980. Fim da obra. Agora eu tenho uma pergunta para os senhores e para as senhoras. Essa Luísa e essa Luzinha que ela conta aqui, é ela? Quem é essa a quem ela se refere? É muito interessante, porque ela faz vários trocadilhos aqui. Ela se coloca na pele e ora, sai completamente. E você pensa, é autobiográfico e não é mais. Muito interessante como a Tônia nos conta essa história dela até os 14, 17 anos, que é quando ela casa. Foi convidada para escrever as memórias e nas memórias ela conta até ali. Por quê? Onde está todo o resto da vida dela? Há muitas perguntas que ficam para a gente, ok? Dessa maneira dela.
Que ela também já foram felizes para sempre.
Isso. Pode... Agora eu quero contar para vocês, quero fazer várias perguntas filosófico-clínicas para os senhores. Primeiro, quando vista a historiografia de uma pessoa como eu mostrei para vocês, viram como os pontos de dor se diluem? Nós não os ignoramos. A gente viu como ela ficou triste quando soube que o pai tinha outro e tudo mais. Ninguém está negando os fatores da vida nem nada. Mas viram como a vida se torna tão maior, os horizontes tão mais amplos e lindos, que aquelas pontuações nas quais, isso é dor, temos que tratar essa dor e ficar ali remoendo, mexendo, machucando cada vez mais. Viram a diferença que é? Essa é uma das belezas que eu vejo na filosofia clínica. Onde muitas e muitas vezes, em várias tentativas terapêuticas de diversas áreas e escolas, a dor é a referência, para nós a dor é um ponto nesse horizonte. A vida é muito maior. A existência é muito maior. A dor não é ignorada, ela é um ponto em tudo isso. Mas a dimensão da vida, ela é tão ampla. Imaginem você considerando a Tônia Carreiro a partir desse horizonte que ela nos abre. Olhem as dimensões que nós temos. Agora, como este é um curso de autoterapia e a grande lição final aqui sobre tudo que estudamos é: você faz isso com a sua vida? Ou você fica considerando pontos e pedrinhas, juntando gravetos no caminho e se atormentando com uma mesquinhez existencial que faz você pagar um preço altíssimo em torno de cada tropeço, em torno de cada dor, tornando a sua vida, o horizonte da sua vida, naqueles pontinhos de dor. E às vezes se agarrando tão fortemente a esses pontinhos de dor, que faz a vida parecer aquilo, invertendo todos os registros, fazendo da sua vida, sabe... Quando você vai visitar, deixa eu passar isso para vocês, como fazer isso, tá bom? Como fazer isso? Vocês podem fazer exercícios com pessoas que vocês amam, por exemplo. Cheguem a uma pessoa que vocês amam e que tem um pensamento generoso, não um pensamento mesquinho, catador de pedrinha, que vai fazer com você o que você já faz com você mesmo. Pegue alguém que tem um olhar amplo para os horizontes e diz: conta para mim a minha vida. Façam para ver como é interessante isso. Aprendam a fazer isso com os outros que vocês amam, com vocês mesmos. Ok? E olhem o que acontece. Olhem o tamanho que fica essa dor que marca o coração, que marca o dia da gente. Olhem o tamanho que fica. Desaparece. Porque ganha a dimensão exata. A vida é muito maior, gente. E essa é uma das lições da filosofia clínica. É esta lição que eu quis trazer para vocês hoje, na visão da Tônia Carreiro sobre a própria vida dela. Ela amou muito, ela teve vários casamentos. Essa mulher mudou a história do teatro no nosso país. Ela nos ensinou pela primeira vez a ler Shakespeare no teatro, que não é fácil. Com Paulo Otran, nas encenações dos anos 70. Mas tudo isso ela deixou de fora da história dela. Para ela, isso que ela nos contou é a vida dela. É como ela se lembra. E ela ainda nos... Para aqueles que duvidam da narrativa, ela nos começou perguntando o quê? Lembram que o professor leu lá no início? É. O que região habita a memória? Lá nas páginas iniciais. E começa a questionar isso, para nos mostrar que quem vai escrever a nossa história somos nós, e podemos fazer isso sempre, retomando, renovando, e que o nosso olhar generoso sobre as nossas vidas, nosso olhar de perdão, nosso olhar de amor sobre nós, nos libertará provavelmente não apenas para nós, mas para aqueles que estão conosco. E o quanto é mesquinho o olhar contrário de "você não me deu", "você não me atendeu", "você não fez por mim", "você não sei o quê". Que isso? Que isso? Olha como a Tônia nos faz. Ela nos quebra com tudo nesse olhar de pouquinhos e nos coloca na imensidão da vida. Lindíssimo, lindíssimo. Ao ler essa obra, eu fiquei tão tocado, tão comovido com a maneira como ela colocou, e fiquei pensando: que linda mulher por fora, que linda mulher por dentro. Não é? Que lição de vida magnífica que ela nos dá, a Tônia Carreiro. Com isso, chegamos ao final da nossa aula de hoje.